Podcast Cepal.
Podcast Cepal.
Meus irmãos, de fato é um privilégio muito grande participar deste congresso da Cepal. E a minha oração é que durante estes dias nós sejamos todos ensinados pelo Senhor, também confrontados pelo Senhor e transformados pelo Senhor. A minha oração hoje à tarde é que o Senhor possa, de fato, nos dar a você e a mim, a cada um de nós, toda a porção que Ele preparou para as nossas vidas, de acordo com a necessidade da nossa existência, da nossa caminhada e da nossa história, que Deus conhece. Nós chegamos em um congresso como este, nós vemos irmãos conhecidos, muitos desconhecidos, com todos nos alegramos, conversamos, aí já a porta, muitos se abraçando, sorrindo, relembrando coisas do passado, e sentamos, levantamos nossas mãos, louvamos a Deus, oramos ao Senhor, lemos a palavra, é um congresso. Mas de fato só Deus conhece o coração. Aquilo que está no profundo da sua alma, aquilo que cativa a sua mente, aquilo que é a sua maior luta, o seu maior desafio, o gigante que você deixou indomável lá no seu escritório, seu trabalho, sua família, seu casamento, sua igreja, seu ministério, só Deus conhece. E é por isso que nós, em uma noite como essa, nós temos muitas certezas, mas talvez a certeza mais gritante seja justamente esta: nós dependemos de Deus. E nós dependemos de Deus para todas as coisas. Nós dependemos de Deus para ler a palavra, para compreender a palavra, para aplicar a palavra. Nós dependemos de Deus para sermos transformados. É John Knox que dizia que a ponte, e ele dizia, a única ponte entre o conhecimento e a transformação é o verdadeiro quebrantamento. Ou seja, nós podemos encher nossa mente nesses dias de muito conhecimento, ideias novas, coisas extraordinárias que nós vamos anotar, gravar, memorizar, reproduzir, lembrar, mas a única ponte entre uma mente cheia de conhecimento e uma vida verdadeiramente transformada é o quebrantamento sincero. E tamanha é a nossa dependência de Deus que nem quebrantar o próprio coração nós conseguimos, nós precisamos de Deus. Eu gostaria de lhe convidar a você fazer comigo nesta noite esta oração simples. Que Deus, que conhece a sua e a minha caminhada, Deus que conhece as demandas da nossa alma, Deus que conhece a incredulidade da nossa mente, os desafios da nossa jornada, Deus possa nos quebrantar em nome do Senhor Jesus. E se isto acontecer, se agradar ao Senhor assim fazê-lo, nós podemos sair deste congresso não como mais um congresso, mais um encontro, mais um momento cheio de ideias, de lembranças, de conhecimento. Isso também é importante, mas nós podemos, pela graça de Jesus, sair deste congresso verdadeiramente transformados. Quando nós pensamos nessa nossa necessidade, essa nossa carência profunda de Deus, a palavra do Senhor nos traz à mente e ao coração a sua graça. E enquanto nós louvávamos a Deus, agora à noite, vinha à minha mente justamente esta expressão e este significado bíblico da carência que todos nós possuímos da graça de Deus. Porque a graça de Deus, irmãos, ela nos iguala. Perante a graça de Deus, nesta noite não há maiores nem menores. Todos nós somos iguais, porque todos nós igualmente carecemos da sua graça. Sem a sua graça, nós não estaríamos aqui. Sem a sua graça, nós não seríamos salvos. Sem a sua graça, nós não conseguiríamos crer. Sem a sua graça, nada novo aconteceria na sua vida e nem na minha vida. Essa graça de Deus, ela nos iguala. Essa graça de Deus também nos transforma, porque a graça de Deus possui essa capacidade de entrar no compartimento secreto mais improvável da nossa alma e mexer com a nossa vida de dentro para fora. A graça de Deus faz isso, nos iguala, nos transforma, mas a graça de Deus também nos dá esperança. Nós olhamos para a nossa vida e talvez você veio a esse congresso com pouca esperança. Talvez com o coração fechado, angustiado, pensando que o desafio da sua vida, do seu trabalho, do seu ministério é grande demais para você. Quem sabe alguns entraram aqui por aquela porta e, apesar do sorriso na face, estão pensando até mesmo em desistir. Eu gostaria de lembrar a você e a mim nessa noite que essa graça que nos iguala, essa graça que nos transforma, ela também nos dá esperança, porque em Jesus alguma coisa nova e boa pode acontecer. Se o Senhor se agradar desta noite, se o Senhor se agradar destes dias e deste congresso, se o Senhor se agradar das conversas ao redor das mesas, nos corredores, nos estandes, nas palestras, se o Senhor se agradar de nós, no nosso quarto, enquanto dormimos, alguma coisa nova e poderosamente boa pode acontecer com a sua vida e com a minha vida nesses dias. E nós podemos sair daqui, talvez, com apenas um sentimento e uma expressão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia nesta noite, em Efésios capítulo 6. E eu gostaria de refletir com os queridos a respeito desta tensão de uma igreja que precisa sobreviver, mas esta tensão existe porque essa igreja primariamente é chamada para morrer. E parece-me que na lógica do reino não há vida sem morte. Parece-me que na lógica do reino nós não sobreviveremos enquanto nós não morrermos para nós mesmos, a fim de nós vivermos em Jesus Cristo. Fiquemos de pé uma vez mais, leiamos a palavra de Deus, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, nós leremos até o versículo 20. A palavra de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Podemos repetir todos juntos? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer, o que, irmãos? Inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Versículo 10, todos juntos, novamente. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ó Pai, nós oramos ao Senhor porque nós entendemos que a nossa dependência exclusiva é do Senhor. Ó Pai, nós oramos ao Senhor pedindo que o Senhor mesmo possa quebrantar o nosso coração na câmara mais secreta da nossa alma, tocar os nossos pensamentos, naquele plano que nós raramente refletimos, mexer com a nossa vida, não apenas no comportamento, mas nos valores mais profundos. E nós sabemos, ó Deus, que nada disso nós conseguimos fazer. Mas confiados e dependentes no Senhor, nós oramos ao Senhor lendo a Tua palavra nesta noite. O Senhor nos impele a sermos fortalecidos, não em nós mesmos, mas no Senhor. Ó Deus, fortaleça a nossa vida, fortaleça a Tua igreja em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Podem se assentar, irmãos, mantenham suas Bíblias abertas comigo neste texto. Nós iremos passear por essa carta de Paulo aos Efésios. E para compreendermos esse texto em Efésios capítulo 6, que nós lemos,
nós precisamos entender o panorama e a caminhada bíblica de ensino, a caminhada didática, teológica de Paulo do capítulo 1 até o capítulo 6. Porque no capítulo 1, Paulo, ele escreve essa carta dizendo no versículo 4 que nós somos escolhidos por Deus. No versículo 7, nós somos salvos em Cristo. No versículo 12, que nós vivemos para o louvor da sua glória. No versículo 13, nós temos o Espírito Santo. No versículo 20, nós seguimos a um Jesus que está vivo. E no versículo 22, este Jesus que está vivo, ele tem todo poder, toda autoridade, e ele controla todas as coisas. Portanto, o capítulo 1 dessa carta aos Efésios é um quadro belíssimo. Este quadro nos ensina que nós somos de Cristo, e nos ensina que este Cristo, de quem nós somos, ele está vivo. E este Cristo que está vivo, ele tem domínio sobre os universos, sobre a existência, sobre a história, sobre a sua vida e sobre a minha vida. Nós terminamos, portanto, o capítulo 1, lendo essa carta com o coração ardendo em Deus, dizendo: louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 2 dessa carta, Paulo começa a dar um destaque a mais. Apesar de sermos de Cristo, apesar de sermos salvos, apesar de termos o Espírito Santo, Paulo nos diz, nos versículos 2, 3 e 4, que há três elementos, ou há três forças que lutam contra nós. A primeira é a carne, a segunda é o mundo e a terceira é o diabo. A carne, Paulo se expressa, é essa sarcose, esta tendência, esta facilidade, essa inclinação que você e eu temos para o pecado. Ninguém precisa se esforçar para pecar. Ninguém precisa pegar a sua agenda semanal e escrever quarta-feira, 15h30 da tarde, eu vou procurar pecar. Porque é da natureza humana procurar o pecado. Paulo, portanto, ele destaca: nós somos de Cristo, nós somos vitoriosos, nós temos o Espírito, Cristo domina sobre todas as coisas, mas a carne ainda luta contra nós. E não apenas a carne, Paulo diz que a carne é o nosso primeiro inimigo. No capítulo 2, versículos 2 a 4, ele diz que o mundo também luta contra nós. Não apenas a carne, mas o mundo. E este cosmos, este mundo, é esta estrutura social, humana, facilitadora do pecado. Essa estrutura na qual nós vivemos e transitamos a cada dia, que coloca o pecado à nossa porta, na nossa mente, e há um clique no nosso computador. É esta facilitação para seguirmos as coisas que não são de Deus, as coisas que são do maligno. Paulo, portanto, ele está aqui construindo agora a sua teologia. Nós somos de Cristo, mas a carne e o mundo lutam contra nós. E ele diz no capítulo 2, não apenas a carne, não apenas o mundo, mas também o diabo. E esse diabo não é uma força impessoal. Este diabo não é uma tendência mágica externa, distante de nós. Este diabo é um ser que pensa, é um ser volitivo, é um ser que arma, que trama armadilhas para nos assaltar. E apesar de sermos de Cristo, apesar de sermos igreja, apesar de sermos salvos e termos o Espírito Santo, e apesar de Deus verdadeiramente controlar todas as coisas, enquanto neste corpo e neste mundo, a carne, o mundo e o diabo lutarão contra nós. Entramos no capítulo 3. No capítulo 3, Paulo ele exorta a igreja em Éfeso e aos nossos corações para que nós possamos compreender as coisas de Deus. Ele fala ao intelecto, ele fala à mente. É necessário ter doutrina, é necessário ler a Bíblia, compreender, saber o que é de Deus e saber o que não é de Deus. Mas no capítulo 4, ele fala que nós precisamos ser aperfeiçoados na nossa fé. Não apenas entender, mas nós precisamos crer. Não apenas explicar, Nós precisamos viver, não apenas escrever, declarar, anunciar, talvez até mesmo defender a nossa fé, mas experimentar a nossa fé. E isso é o que Paulo chama de aperfeiçoamento. A vida cristã é um processo. Chegamos no capítulo 5. No capítulo 5, Paulo diz que este diabo, este mundo e esta carne, mesmo na igreja que entende de Deus, compreende Deus, as coisas de Deus, e é aperfeiçoada na sua fé, nesse processo de vida, esta igreja ainda vive em franca tensão na sua caminhada. E essa tensão, ela se manifesta de diversas maneiras. No capítulo 5, Paulo destaca a tensão dos relacionamentos. Relacionamento entre Deus e os homens, entre marido e mulher, entre patrão e empregado, entre o pastor e as ovelhas, entre o pai e o filho. Ou seja, nós somos de Deus, o Espírito está em nós entendemos de Deus, nós nos aperfeiçoamos na nossa fé, mas nós somos ainda imperfeitos e nós estamos em luta, em guerra. Nós estamos debaixo de uma forte tensão entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, entre as coisas de Deus e as coisas do maligno, entre o Espírito que nos leva à santidade e a carne que clama pelo pecado. E será assim até o final. Chegamos, portanto, no capítulo 6 que nós lemos. Mas eu gostaria de, antes de destacar esses elementos do capítulo 6, fazer uma pausa e apenas relembrar esta construção do apóstolo Paulo, dessa sua teologia da tensão da vida cristã, dessa igreja que quer sobreviver, mas luta contra forças que muitas vezes nem mesmo conhece, nem mesmo a força da própria carne, porque enganoso é o nosso coração, nem mesmo a força da própria sociedade e do mundo, que entra na nossa mente, nas nossas igrejas e nos nossos sermões, sem percebermos, e que conhece tão pouco a respeito das armadilhas do diabo. Paulo, ele diz, sim, nós somos de Cristo, sim, nós somos salvos, sim, Deus é todo-poderoso. Porém, o mundo, a carne e o diabo nos levam a viver uma vida nesta tensão entre as coisas de Deus e as coisas do mal. Capítulo 6 que nós lemos. Olhe comigo o texto. Versículo 10. Paulo começa este versículo 10 com uma conclusão dessa carta. E ele diz, quanto ao mais. Ou seja, depois de explicar tudo isso, depois de compreendermos como se processa a jornada cristã, depois de entendermos que Deus é todo-poderoso, mas nós somos ainda imperfeitos, depois de sabermos que nós cremos em Deus, mas nossa fé é imperfeita, depois de entendermos que o diabo está derrotado em Cristo, mas ele ainda luta contra nós, depois de tudo isso, só há uma saída, só há uma porta que pode nos levar a chegarmos ao final aprovados em Cristo. E ele diz, quanto ao mais, irmãos, mais literalmente, depois de todas essas coisas, eu vos digo, sede fortalecidos em quem, irmãos? No Senhor e na força do seu poder. Depois de compreender essa tensão, depois de compreender essa jornada, há apenas um caminho plausível, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu gostaria de pensar com os queridos a respeito desta igreja sobrevivente, com base nesses 10 versículos que nós lemos. Eu entendo, em primeiro lugar, que a igreja sobrevivente é aquela que procura a morte para viver em Jesus Cristo. Porque na lógica do reino é assim que funciona. Na lógica do reino não há vida sem morte. Na lógica do reino Jesus morreu e nos convida a morrer. Na lógica do reino nós só vivemos em Cristo quando nós morremos para nós mesmos. Na lógica do reino não cabe no mesmo espaço, no mesmo lugar, na mesma história a carne e o espírito. E para o espírito se manifestar a carne precisa morrer. Para a igreja sobreviver, ela não precisa e nem deve buscar a vida, ela precisa buscar a morte. Eu me lembro que pregando alguns meses atrás em uma igreja em São Paulo, depois de um culto num domingo à noite, uma irmã líder daquela igreja me procura e diz: Ronaldo, a nossa igreja está um caos. Nós estamos pensando em mandar o pastor embora no meio do ano. Nós estamos querendo talvez até mesmo dividir essa igreja em dois grupos, porque esses grupos não se entendem, não há comunhão. Nós estamos pensando até mesmo em deixar este espaço e procurar outro espaço, porque aqui já foi um palco de brigas e desavenças que tem marcado de maneira traumática os nossos corações. E ela perguntou: qual é a solução para uma igreja assim? E a minha resposta, por entender que é bíblica, foi esta: essa igreja precisa morrer. Essa igreja está viva demais, com vontade demais, com desejo demais, com carnalidade demais, com picuinha demais, com ajeito demais. Uma igreja, e não apenas a igreja, de maneira subjetiva, distanciada, mas a igreja que está aqui nessa noite, e não apenas a igreja, de maneira mais impessoal, mas você e eu, nós precisamos morrer para viver. E Paulo, ele deixa isso bem claro, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, quando ele diz que não sou eu quem vive, já não sou eu quem vive, mas, o que, irmãos? Cristo vive em mim. É aí que nós queremos chegar. E para não ser nem eu, nem você que vive, mas Cristo vive em nós, nós precisamos morrer. Nós vivemos uma época complicada, uma época em que a vontade do homem se sobressai, e o homem, ele é não apenas centralizado, mas o homem é também exaltado em todas as coisas. Nós vivemos uma geração em que o homem procura o seu prazer pessoal de maneira hedônica. Ele procura um destaque sobre a sua vida de maneira narcisista, e ele quer ter sucesso de maneira triunfal. Este é o homem da nossa época, da nossa geração. E a igreja, muitas vezes, não é diferente. Quando nós olhamos para esta realidade de um homem que procura a satisfação pessoal, o destaque pessoal e o sucesso pessoal, este homem, esta sociedade e essa igreja se tornam extremamente exigentes. E essa é uma marca da igreja cristã de hoje, uma igreja cheia de vontades. Se o pastor não melhorar o sermão, eu saio da igreja. Se o coral não deixar que a minha filha toque o piano, eu vou tirar minha filha daquele coral. Se não construir o anexo daquele templo do jeito que eu quero, eu vou segurar o meu dízimo, porque é o grande dízimo da igreja. Nós vivemos igrejas que são verdadeiros clubes, que existem para satisfazer seus membros com pesquisa de satisfação, e o pior é que pastores e líderes, a partir dessas pesquisas de satisfação, vão ajeitando o espaço, o culto, o ambiente, até o sermão, para que ao fim da semana tenhamos crentes satisfeitos. Meus irmãos, onde na palavra de Deus está escrito que a igreja é um lugar para satisfazer o povo? Ao contrário, a igreja é um lugar para edificar, é um lugar para comunhão, é um lugar para transformação. A igreja é um lugar onde nós estamos para centralizar Cristo, e Cristo centralizado retira o homem do meio, retira a exaltação do homem, e nisto nós somos confrontados.
Nós vivemos muitas vezes igrejas que se parecem clubes em diversos sentidos. Igrejas em que a vontade dos membros ou dos líderes definem toda a orientação de vida, de culto e até mesmo de missão. Eu ouço às vezes pastores dizendo: Ronaldo, eu fui àquele congresso, eu estou começando a ficar convencido que eu preciso, eu acho que eu vou levar a minha igreja a ser uma igreja missionária, como se a igreja dependesse da vontade do pastor, como se o pastor ou o líder fosse aquele rei sobre a igreja que pudesse inclinar e conduzir a igreja onde ele quisesse. Meus irmãos, nós somos chamados para sermos servos do Senhor Jesus. Se mortos, se Deus nos quebrantar, para de fato morrermos para nós mesmos, nós não vamos procurar ser servidos, mas nós vamos procurar servir. Nós não vamos definir nosso ministério a partir de benefícios pessoais, mas nos sujeitarmos até a humilhação e sacrifício,
porque isso faz parte da morte. Nós não vamos procurar definir a comunidade do nosso jeito, do nosso gosto. É só esse cântico, é só o piano, é só o coral, é só o violão, é só aquele pastor, é desse jeito. Se não for, eu saio. Nós vamos nos submeter ao Espírito Santo e nós vamos morrer para nós mesmos cada vez mais. Uma igreja sobrevivente é uma igreja que procura intencionalmente a morte. É uma igreja que quer morrer para ela mesma e uma igreja que quer viver para Deus. Uma igreja sem muitas preferências, uma igreja sem muitas exigências, uma igreja que quer olhar e ver o Senhor Jesus exaltado. E isso já enche o nosso coração. Uma das figuras mais impactantes no século XIX foi um homem chamado George Miller. E George Miller, nascido na Prússia, desenvolveu seu ministério na Inglaterra. E durante 40 anos, o George Miller, ele pastoreou a mesma igreja. Foi conhecido como um homem que fundou diversos orfanatos. Na verdade, ele inaugurou esta metodologia de cuidado com crianças carentes. Não apenas isso, mas ele fundou também seminários. E durante 40 anos, ele foi um homem que trabalhou de maneira incansável e conhecido também como homem de oração. George Miller, certa vez, ele orou a Deus uma noite, porque no dia seguinte o seu orfanato não teria nada para dar como alimento para as crianças, que ali estavam mais de 100 crianças. Naquela madrugada, um pequeno caminhão quebrou em frente àquele orfanato cheio de pão e de leite, e aquele motorista resolveu doar tudo para aquele orfanato, e isso aconteceu enquanto ele dormia. Um homem conhecido pelo seu ministério, pela sua fé, um homem conhecido pela oração, e um homem que tomou uma decisão em sua vida: ele nunca pediria dinheiro a ninguém, apenas oraria a Deus. Foi suprido em todas as suas necessidades. George Miller, aos 70 anos de idade, no século XIX, quando poucas pessoas chegavam aos 70 anos de idade, ele conseguiu um pastor para assumir a igreja que ele pastoreava, e conseguiu 5 líderes para assumir os orfanatos que ele coordenava. Ele entrou no seu quarto, ele orou a Deus dizendo: Senhor Deus, já não sou tão forte como era antes, já tenho 70 anos de idade. A igreja que eu pastoreei está em boas mãos. Os orfanatos também estão em boas mãos. Se depender de mim, eu quero me aposentar. Mas, ó Senhor, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se o Senhor tiver um outro plano, eis-me aqui, Senhor. Deus colocou um novo plano no coração de George Miller. E durante 17 anos, até fazer 87 anos de idade, George Miller, ele passou por 42 países e pregou o evangelho para mais de 3 milhões de pessoas. Milhares se converteram ao Senhor Jesus, centenas se lançaram ao ministério missionário e pastoral. Houve uma revolução em todo o mundo, porque este homem, ele entendia que Deus estava no controle. 87 anos de idade, George Miller, já bem cansado, um pouco enfermo, foi procurado por um jornalista cristão que fazia a sua biografia e contava a sua história, e fez a ele esta pergunta: perante tantas coisas feitas, milhões alcançados, milhares convertidos, orfanatos, igrejas despertadas, qual é o segredo de George Miller? Ao que ele respondeu: o segredo de George Miller é que George Miller já morreu há muito tempo atrás. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós somos convidados por Jesus todos os dias. Diga comigo: todos os dias. Nós somos convidados por Jesus todos os dias a morrer para nós mesmos, a fim de que possamos falar como Paulo e como Miller: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Uma igreja sobrevivente é aquela que também se fortalece em Deus nas áreas fracas da sua alma. Olhe comigo o versículo 10. Versículo 10, Paulo nos diz: quanto ao mais, depois de tudo, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele nos dá alguns motivos principais, essenciais, urgentes. Versículo 11, ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Uma igreja sobrevivente é uma igreja que se fortalece em Deus nas áreas fracas da sua vida. Olhe bem para mim nesse momento e entenda comigo. Todos nós somos potencialmente fracos. Todos nós. Nós lidamos diariamente com fraquezas físicas, biológicas, fraquezas psicoemocionais, fraquezas morais e fraquezas espirituais. Mesmo aquele que não está caído, mas ele continua sendo potencialmente fraco, porque é da nossa natureza, enquanto neste corpo, enquanto nesta vida e enquanto neste mundo, nós lidamos com essa fraqueza. E é por isso que nós precisamos, de maneira continuada, de sermos fortalecidos em Deus, e não apenas nisso, e na força do seu poder. Diz Paulo, para não cairdes nas ciladas do diabo. É interessante que Paulo aqui ele expressa de maneira bem clara, ele fala sobre as armadilhas do diabo, não só as armadilhas da carne. Aqui ele não fala sobre as armadilhas do mundo, aqui ele fala sobre o inimigo das nossas almas, que o diabo ele prepara armadilhas contra nós. Pedro, ele nos diz que o diabo, ele é como um leão que está ao nosso redor, rugindo e pronto para atacar. E é fato que o diabo, via de regra, nos ataca nas áreas fracas da nossa vida. E é por isso que o apóstolo Paulo nos diz, sede fortalecidos. Uma igreja sobrevivente, essa igreja só chegará até o dia final aprovada em Cristo, se ela se fortalecer diariamente para não cair nas muitas armadilhas do diabo. E não se engane, o diabo ele há, se não já tem feito ou está fazendo isto, ele há de atacar a mim e a sua vida nas áreas em que nós somos mais fracos. Raramente eu ouço algum irmão, alguma irmã dizer, Ronaldo, eu caí naquela área na minha vida, é uma área que eu não tinha fraqueza alguma. Normalmente a história é diferente. Ronaldo, eu caí naquela área da minha vida em que eu lutava, eu degladiava, eu sabia que eu era fraco e eu baixei a guarda e algo terrível aconteceu. Eu me lembro que algum tempo atrás assistia um programa naquele canal Discovery Channel e falava sobre leões e búfalos na África do Sul. Temos aqui irmãos da África do Sul. Leões e búfalos na África do Sul. Eu achei interessante o título e a proposta e continuei assistindo. E ali um grupo de cientistas tentava descobrir o que os leões faziam antes de atacar manadas de búfalos durante meia hora ou até 3 horas em que eles ficavam abaixados olhando para os búfalos. A pergunta científica era esta: por que os leões não chegavam e atacavam? O que eles faziam naquele momento preparatório? Ali curvados, deitados na relva, na savana, olhando para aqueles búfalos. E curiosamente, quando um partia para o ataque, todos partiam. E parece que eles atacavam sempre os mesmos búfalos. Que comunicação é este? Que comunicação é essa? Que critério é este utilizado pelos leões para o ataque aos búfalos? E eles estudaram e observaram esses leões durante meses e não descobriram nada. Foi frustrante. Eles olharam e analisaram e viajavam de helicóptero, faziam aquelas imagens lindas, eu esperando que eles pudessem estudar aí, levar aí até alguns estudiosos do comportamento natural dos animais, mas não descobriram nada. E eles, como cientistas, mudaram a metodologia. Se nós não podemos perceber o critério que eles usam, quando eles partem para o ataque, nós podemos estudar a carcaça dos animais mortos e ver se há alguma coisa diferente ali. E eles começaram durante mais de 2 meses agora a estudar a carcaça. Os leões corriam, matavam os búfalos, comiam os búfalos e deixavam a carcaça para trás. E ali os cientistas iam de carcaça em carcaça dos animais estudando para ver se havia algum padrão. E finalmente descobriram todos os animais caçados e mortos pelos leões. Estavam enfraquecidos, ou eram novos demais, ou eram velhos demais, ou estavam doentes demais, e estavam enfraquecidos, e aqueles cientistas, eles concluíram, o que os leões faziam na espreita, deitados, observando, eles observavam sinais de fraqueza. E o que veio à minha mente foi justamente isto, é o que o diabo faz na minha vida e na sua vida. Olhe bem para mim nesse momento, se há uma área fraca na sua vida, e se você trouxe essa área consigo em seu coração, neste congresso. Eu quero crer na palavra de Deus, que um dos propósitos de Deus para este congresso é fortalecer o meu e o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Nós podemos em Cristo sair daqui fortalecidos. E curiosamente Paulo diz, não é fortalecidos nos apóstolos, nem na igreja, nem nos teólogos, nem nos pregadores, nem nos grupos de louvor e adoração, é fortalecidos em Deus, e ele utiliza uma redundância para não deixar nenhuma dúvida, e na força do seu poder. Uma oração que nós podemos fazer nessa noite, se o Espírito Santo trouxer à sua mente, ao seu coração, a fraqueza da sua jornada. E a oração é essa: Senhor, o Senhor pode me fortalecer. Se agradar ao Senhor, eu posso sair daqui fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Eu posso morrer para mim mesmo, para viver em Cristo Jesus. Versículo 13. Uma igreja sobrevivente não é apenas aquela que fortalece as áreas fracas da sua vida, mas é uma igreja que resiste no dia mau. Olhe comigo o versículo 13, Paulo está nos dando motivos essenciais, fundamentais, pelos quais nós precisamos nos fortalecer em Deus. Em primeiro lugar, para não cair na cilada do diabo. Em segundo lugar, ele diz no versículo 13, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, para que possais resistir, quando irmãos? No dia mau. Essa é uma verdade da vida. Todos nós temos dias bons e dias maus. Todos nós. Todos nós temos dias de alegria e dias de tristeza. Dias de vitória e dias de terríveis fracassos. Dias em que o coração está cheio de fé e dias de profunda incredulidade. Dias de obediência restrita ao Senhor. Se Ele falar, atravessa o mundo e prega o Evangelho, a gente não pensa duas vezes, já sai de casa para obedecer. Mas há dias que nós não temos a obediência nem para atravessar a rua e falar do Senhor Jesus. Há dias bons e há dias maus. E Paulo nos fala sobre dias maus. E porque todos nós temos ou teremos dias maus, nós precisamos nos fortalecer em Deus para que duas coisas possam acontecer. Olhe comigo o versículo 13. Em primeiro lugar, possamos resistir no dia mau. Em segundo lugar, possamos ao fim permanecer inabaláveis. Diga comigo, inabalável. Esta é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. A palavra grega aqui para inabalável é a mesma palavra usada para aquelas estacas fincadas ao longo dos leitos, aliás, do lado dos leitos, dos rios, e aquelas plantas, então, elas cresciam e elas cresciam naquelas estacas, subiam naquelas estacas, e ali aquela plantação, ela acontecia e de repente vinha uma cheia inesperada e levava não apenas a plantação embora, mas levava também as estacas embora, porque aquela enxurrada era forte, porque o dia mau chegou, porque a correnteza é tremenda, porque o que aconteceu era inesperado e as estacas eram levadas embora. E quando o rio e a água baixava, apenas algumas estacas, as mais profundas, as mais enraizadas, estavam ainda ali. E aquelas eram as estacas inabaláveis. Aquelas eram as estacas que permaneciam na mesma função, com a mesma identidade, com o mesmo serviço, mesmo depois do dia mau. Nós passamos pelo dia mau. Gostaria que você pudesse pensar comigo algo nessa noite. Talvez você esteja no dia mau. E talvez Deus tenha trazido você aqui também para te fortalecer, para que você possa duas coisas. Em primeiro lugar, resistir. Em segundo lugar, ao fim, quando o dia mau passar, permanecer inabalável. Porque essa é a vontade de Deus. Deus quer nos fortalecer para que, passando pelo dia mau, possamos permanecer inabaláveis. No capítulo 5, Paulo fala a respeito disso. Ele fala a respeito dessas trevas, deste mal que cai sobre a igreja. E este mal e essas trevas que caem sobre a igreja representam, em certa medida, este dia mau. É quando a mente é atacada, a fé parece que ela é testada, nada de bom acontece. Eu oro durante um ano, dois, 15, 20 anos, e Deus parece que não ouve a oração. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós vemos que esse dia mau chega, nós vemos que apenas em Deus
nós podemos resistir. E essa resistência, ela muitas vezes é prolongada, e ao fim dessa resistência, podemos permanecer em Deus inabaláveis. Ele fala que perante esse ataque das trevas e do mal, nós podemos resistir com a ação do Espírito Santo em nossa vida. E essa ação do Espírito Santo em nossa vida, Paulo destaca em suas cartas, é o amor, é a tolerância, é a paciência, é a longanimidade, tem muitos elementos. Um deles, talvez o que mais nos ajuda a resistir no dia mau, seja a longanimidade. A palavra grega para longanimidade é epitimia. E epitimia significa literalmente fôlego profundo, porque esta é a ideia daqueles competidores, daqueles atletas que iriam competir para ver quem mergulhava em uma distância maior. E eles pulavam naquele rio, ou pulavam naquele lago no passado, e prendiam a sua respiração, e eles mergulhavam 2, 3, 5, 10, 15 metros, e não aguentavam mais. Mas havia alguns, poucos, que depois de não aguentarem mais, eles ainda seguravam o fôlego por mais 5 metros. Estes eram os longânimos naquela jornada e naquela prova, eram aqueles que tinham longanimidade. E é justamente esta ação do Espírito Santo em nossa vida para resistirmos a um dia mau, quando o dia mau se arrasta durante anos. Precisamos de longanimidade. Sabe o que é longanimidade, meu irmão e minha irmã? Longanimidade é o que nós precisamos ter quando a paciência acaba. Longanimidade é justamente isso. Sabe aquela pessoa que você não aguenta mais, sua paciência já acabou? Você vai começar agora a ter longanimidade. Sabe aquela pessoa que você não quer mais se encontrar com ela e que você diz, eu gostaria de riscar do meu mapa, de não me encontrar, não conversar, não pensar naquela pessoa, minha paciência esgotou-se por completo, pois agora nós começamos a ter a longanimidade, o fôlego profundo, essa jornada prolongada de resistência e ao fim permanecer inabaláveis. Inabaláveis em nome do Senhor Jesus. Paulo nos diz que nós precisamos ser fortalecidos em Deus para resistirmos no dia mau, e esta é a igreja sobrevivente, uma igreja que morre para ter vida, uma igreja que não tem o seu gosto, mas o gosto de Jesus, o seu jeito, mas o jeito de Jesus, o seu plano, mas o plano de Jesus, uma igreja que se fortalece em Deus para sobreviver perante as armadilhas do diabo, uma igreja que se fortalece em Deus para sobreviver quando o dia mau chegar, e também uma igreja que se fortalece em Deus para, versículos 18 e 19, para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Eu acho impressionante o que Paulo diz no versículo 18, ele diz, com toda oração e súplica, ele fala sobre a oração. A igreja precisa orar, versículo 19, ele pede oração, ele diz, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Para mim esse texto ele é impressionante, porque a figura que eu faço, a ideia que eu faço de Paulo, é um homem por natureza intrépido, é um homem valente, audaz, é um homem que fala de dia e de noite, que mesmo ameaçado, mesmo com risco de morte, ele prega o Evangelho do Senhor Jesus, pois na oportunidade, no fim dessa carta que ele tem para pedir oração por ele, ele pede oração por uma coisa, para que me seja dada intrepidez para falar do Evangelho do Senhor Jesus. E Paulo faz aqui, irmãos, olhe bem para mim nesse momento e preste atenção nisso. Paulo faz aqui uma conexão que muitas vezes nós não percebemos, uma conexão entre espiritualidade e evangelização, uma conexão entre conhecer, amar e seguir a Jesus e falar do mistério do Evangelho que é o próprio Senhor Jesus. Paulo diz, e parece-me que é esta a mensagem, que apenas uma igreja fortalecida em Deus prega o Evangelho de Deus. Igrejas que não pregam o Evangelho de Deus, o que lhes falta não é impulso, não é metodologia, não é dinheiro, não é criatividade, é espiritualidade. É crer no Senhor Deus, é amar o Senhor Deus. E qual é o termômetro que mede a espiritualidade da Igreja Evangélica Brasileira?
Eu ouvi uma palestra dias atrás, uma oficina, e alguém dizia quais são os elementos do termômetro que mede a espiritualidade da igreja brasileira, e o teólogo falou: eu creio que um termômetro é este, é o conhecimento doutrinário das escrituras. Eu digo aleluia, eu creio que é isso. Uma igreja madura, estabelecida em Deus, é espiritual, conhece a palavra de Deus. E um outro teólogo, ele mencionou: eu creio que a vivência cristã não é apenas conhecer e entender, mas é o testemunho de vida diária. Eu falei, aleluia, eu creio que também está certo. E um outro teólogo falou: são os grandes templos construídos. E eu pensei, está errado, este aí esqueceu, fez alguma coisa, mediu o negócio de maneira errada. Porque na hora em que ele tentava fazer uma ligação entre os grandes templos e a espiritualidade da igreja brasileira, o que me passou pela mente foi o seguinte: não há lugar no mundo em que temos as maiores e mais belas igrejas e as igrejas ao mesmo tempo mais mortas do que na Europa. Então, grandes templos não devem nos encantar, mas sim a vida com o Senhor Jesus. Mas eu pensei o seguinte: falta alguma coisa nesse termômetro, falta a evangelização. Uma igreja que ama o Senhor Jesus e fortalecida no Senhor Jesus fala de maneira intrépida do Evangelho de Deus. E se nós fôssemos pensar na situação e no panorama do nosso país perante uma igreja que é sal da terra e luz do mundo, e se nós fôssemos usar um termômetro da evangelização para refletir, nós pensaríamos nas 106 etnias indígenas no Brasil que nunca ouviram uma só vez o nome do Senhor Jesus. Nós pensaríamos nas 10 mil comunidades ribeirinhas no norte do país sem nenhuma igreja evangélica. Pensaríamos nos 700 mil ciganos que não foram apresentados ao evangelho na sua própria cultura e língua. Nas 2 mil comunidades quilombolas, onde não há nenhuma igreja evangélica entre eles. Nos 6 mil assentamentos sertanejos, sem nenhum acesso a uma igreja evangélica entre eles. Nos 9 milhões de surdos no Brasil, em que apenas 0,1% se declara crente no Senhor Jesus. Se nós fôssemos medir a nossa espiritualidade a partir do nosso conhecimento, quem sabe seria uma igreja profundamente espiritual em certa medida. A partir da vivência do testemunho cristão, quem sabe seria uma igreja também espiritual, em certa medida. Mas a partir da evangelização, é inaceitável que uma igreja com milhões de evangélicos, que se reúne todo ano em congressos como este, em igrejas como as nossas, que tem teólogos e pastores e a palavra e livros e cursos e seminários e gente e dinheiro e vontade, metodologia, consiga tolerar milhões em nosso país que não ouviram uma só vez o nome do Senhor Jesus em nosso solo, em nossa pátria. Não nos falta oportunidade nem conhecimento, meus irmãos, falta-nos obediência, fidelidade e verdadeiro quebrantamento, porque apenas um verdadeiro quebrantamento transforma o rumo das nossas vidas. Uma igreja sobrevivente é uma igreja que busca deliberadamente a morte para viver em Cristo. É uma igreja que procura se fortalecer em Deus para, ao fim, ser aprovada. E nessa caminhada fortalecida em Deus, ela não cai nas armadilhas do diabo que estão aí. Ela resiste quando o dia mau chegar, e ela prega o evangelho do Senhor Jesus. Agora preste atenção comigo, ela não prega denominação, ela não prega a própria bandeira, ela não prega a sua logomarca, ela não prega o seu teólogo nem seu pregador, ela não prega o nome do presidente da igreja, ela prega o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho do Senhor Jesus é outra coisa, não é denominação, não é logomarca, não são os grandes nomes. O evangelho do Senhor Jesus, Paulo explica bem em Romanos, o evangelho é o próprio Senhor Jesus, quem ele é e o que ele fez. Uma igreja sobrevivente, essa figura que vem à minha mente. Uma igreja sobrevivente é uma igreja que levanta bem alto a bandeira do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Cordeiro Jesus. E alguém pergunta qual é o seu nome, você que segura a bandeira, você diz, nem importa. Mas de onde você vem, quem te sustenta, quem construiu esse mastro? Diz, não importa, olha o Cordeiro. Mas qual é a logomarca, talvez mais impactante? Você diz, nem importa, é o Cordeiro. E alguém fala, mas quem são os nomes importantes que mais invadem a sua denominação, a sua casa? fazem a sua teologia e você levanta e diz, eu cordeiro. E aí não há espaço, nem para nomes, estruturas, jeito, preferência, exclusividade, pesquisa de satisfação. Vamos acabar com pesquisa de satisfação em igrejas locais em nome do Senhor Jesus. Pregue a palavra de Deus, é o cordeiro de Deus. Gostaria de concluir, certamente quem já me ouviu, já deve ter ouvido eu falar a respeito dos moravianos. Eu herdei esse interesse a partir do diretor do meu seminário, seminário que eu frequentei, Presbiteriano do Norte, em Recife, professor Francisco Leonardo, era doutor em História da Igreja e amava os moravianos e adquiri dele este amor, esse respeito pela igreja moraviana. O movimento de Deus começou naquela igreja, em uma comunidade chamada Herrnhut, no dia 13 de agosto de 1727. Naquele dia 13 de agosto de 1727, um grupo de irmãos, bem menor do que este grupo aqui hoje, se reuniu e pediu a Deus uma coisa, quebrantamento ao Senhor. Eles não tinham muita coisa, eram até mesmo refugiados, mas pediram a Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode nos quebrantar e nos mostrar o caminho. O Espírito Santo trabalhou naquela igreja naquele dia, aquela igreja ela foi despertada em Deus, quebrantada em Deus, e ela viu o caminho de Deus. E como sinal claro de espiritualidade, certamente ela buscou a palavra, certamente ela passou a ter mais testemunho de vida, mas ela passou também a pregar o Evangelho do Senhor Jesus, de maneira assim, como nunca antes havia acontecido naquele século. A igreja enviou milhares de missionários durante mais de um século, milhares de missionários que chegaram até os confins da terra. Até hoje, missionários dos nossos dias chegam em países, em regiões, em tribos, pensando não haver nenhum crente, e se deparam com a realidade que há crentes no Senhor Jesus, porque no século XVIII, os moravianos lá chegaram e falaram deste evangelho que é o Senhor Jesus. O conde que liderava aquele movimento, durante certo momento, era o conde Nicolas von Zinzendorf. Ele começou a fazer algumas viagens de acompanhamento missionário, onde ele podia. Em uma dessas viagens, ele se encontra com três esquimós, e esses esquimós, fora da sua terra, fazem um desafio ao conde, dizendo, nós também queremos ouvir de Jesus. O conde volta entristecido para sua casa porque ele sabia que não havia mais missionários a serem enviados. E ele vai dormir naquela noite e naquela noite ele sonha com o oleiro, que era um senhor na igreja que fazia os vasos para aquela comunidade, para aquela pequena cidade, para os irmãos da igreja, os vasos de barro, o oleiro. No dia seguinte ele chama o oleiro e diz, eu na minha última viagem me encontrei com três esquimós, me fizeram um desafio, eles querem ouvir de Jesus. Nós não temos missionários, eu fui dormir, eu sonhei com você, talvez seja a vontade de Deus que você seja este missionário. Era um homem que não tinha liderança, não tinha nenhum destaque, nem sabemos o seu nome até hoje. Aquele homem olha assustado para o conde continua o desafio dizendo, antes que você pense e tome uma decisão, eu quero lhe fazer três advertências. Em primeiro lugar, se você aceitar o desafio e se você for para alcançar os esquimós, você vai sozinho porque nós não temos mais ninguém para enviar com você. Já enviamos todos os nossos jovens. Em segundo lugar, você vai sem dinheiro porque nós gastamos todo o nosso dinheiro na obra missionária. Então você vai trabalhando por aí, se autossustentando. Em terceiro lugar, ninguém aqui, e eu já perguntei, faz ideia de onde é esse tal de Alasca, onde os esquimós moram. Então eu acho que a gente está pensando nisso, você nem vai voltar. Desafio missionário aí, interessante, você vai sozinho, sem dinheiro e nem volte. E aquele oleiro, ele olha para o conde e ele diz, eu preciso de um tempo para orar, eu preciso de 2 minutos. E ali de pé ele abaixa a sua cabeça e ele faz uma oração. 2 minutos depois ele levanta a sua face e ele diz ao conde, se o senhor me conseguir um par de sandálias usadas, amanhã cedo eu partirei. A história não diz, eu já procurei, mas a minha impressão é que aquele homem estava descalço. O certo é que a única exigência que ele fez para passar o resto da sua vida em uma missão impossível foi um par de sandálias usadas. O conde, ele corre, pega um par de sandálias usadas, coloca nos pés daquele homem e diz, amanhã cedo a gente conversa. No dia seguinte, vai à casa do oleiro, bate à sua porta, ninguém atende, bate novamente, ninguém atende. A vizinha corre e diz ao conde, o senhor chegou tarde demais. Porque antes do sol raiar, ele me confiou os seus bens e disse, eu tenho uma missão importante demais que não pode esperar, e partiu. Jamais foi visto novamente. Sabe-se que um moraviano pregou o evangelho aos esquimós. Não sabemos o seu nome, não sabemos a sua biografia, não sabemos detalhes da sua vida, mas sabemos de uma coisa,
Por causa disso, hoje, mais de 50% de todos os esquimós da Terra são convertidos ao Senhor Jesus. Porque lá no século XVIII, um homem, no seu coração, ele pensou: eu não quero sobreviver, eu quero é morrer para que Cristo viva em mim. Vamos orar? Abaixa sua cabeça, ore comigo nesse momento. Nós falamos no início que quem quebranta o nosso coração é somente Deus. Não há congresso, não há exposição, não há programa, metodologia nenhuma que consiga fazer isso. Quebrantar o nosso coração é ação exclusiva de Deus. Talvez Deus esteja quebrantando o seu coração nessa noite. E talvez o Senhor esteja querendo que você mude de vida. E quando eu falo mude de vida, você sabe sobre o que eu estou falando, se há uma área na sua vida que precisa urgentemente mudança. E talvez você que está orando aí nesse momento, se você é um recém-convertido, converteu-se 5 dias atrás, ou é um pastor com 45 anos de ministério, não importa. A graça nos iguala. Se é este o seu caso e você precisa, porque o Espírito Santo tocou num compartimento secreto da sua alma, se você precisa, quebrantado em Deus, buscar a força de Deus, uma mudança de pensar, de agir, de caminhar, de refletir, se comprometer, eu gostaria que você pudesse colocar isso perante o Senhor Jesus nessa noite, de maneira bastante pessoal. Se Deus está fazendo alguma coisa nova e boa na sua vida, em nome do Senhor Jesus, fique de pé onde você está, nós vamos orar juntos como igreja aqui reunida. Se você entende com convicção, não faça isso como reflexo natural de ficar de pé ou ficar sentado, mas se você entende com reflexão que o Senhor já identificou áreas na sua vida que vai trabalhar nesses dias aqui, e se há um quebrantamento iniciando no seu coração de maneira sincera, fique de pé onde você está, nós vamos orar juntos ao Senhor nesse momento. A única ponte entre o conhecimento e a transformação é um quebrantamento sincero que só Deus produz. Gostaria também de orar com você que já está caído numa cilada do diabo. Deus pode te perdoar, pode consertar a sua vida nesses dias em nome do Senhor Jesus. Você também pode ficar de pé, nós vamos orar. Eu gostaria de orar, porventura, com você que está passando pelo dia mau. E você que, ao entrar aqui neste congresso, pensou: só Deus conhece a aflição da minha alma. Se é este o seu caso também, você pode ficar de pé, nós vamos orar por você. Mas eu gostaria também de orar com você que diz: eu quero pregar mais e vou pregar mais o Evangelho do Senhor Jesus. Se é um compromisso seu com o Senhor, fique de pé onde você está, nós vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, nós não queremos tão somente viver, nós queremos que Jesus viva em nós. Nós não queremos, Senhor Deus, sair daqui desse congresso com um monte de críticas à igreja, mesmo porque nós somos a igreja. Mas queremos sair daqui, Senhor Deus, ensinados, animados, confrontados na Tua palavra para termos uma vida diferente. Senhor Deus, a nossa oração é que o Senhor mesmo possa quebrantar nossa alma em nome do Senhor Jesus. Nós não conseguimos fazer isso. Se o Senhor quiser fazer deste congresso um congresso de quebrantamento, assim seja, Senhor. Se o Senhor quiser quebrar corações inquebrantáveis, o Senhor pode fazer isso. E se essa é a vontade do Senhor, faça isso nesses dias em nome do Senhor Jesus. Nós queremos também orar, ó Deus, por aqueles que já estão caídos nas ciladas do diabo. O Senhor possa, ó Senhor Deus, restaurar, perdoar, dar rumo novo e dar força nova em nome do Senhor Jesus. Nós oramos por aqueles que estão passando perto das ciladas. Senhor Deus, tira de perto e fortalece, abre os olhos e fortalece o coração. E a vontade humana, que é o Senhor quem dá, e a santidade do Espírito em nossas vidas, para que possamos, como diz a palavra, ó Senhor Deus, resistir. E ó Pai, resistir ao fim, permanecendo inabaláveis. É nessa tensão que nós vivemos, ó Deus, e cada um a vive de maneira própria, de maneira particular. Alguns experimentam a tensão maior na vida sexual, outros na vida relacional, outros nos embates físicos e biológicos, outros nas depressões, melancolias, na instabilidade psicoemocional, outros nas áreas volitivas, outros no desânimo ministerial, outros nas questões da fé, da crença no Senhor Jesus. Mas somos todos potencialmente fracos. E mesmo se fortalecidos hoje, precisaremos do Senhor novamente amanhã. Nós oramos, ó Deus, por cada vida presente nesta noite. Quebranta, fortalece e transforma em nome do Senhor Jesus. E se o Senhor quiser levantar ministros em nosso meio também nesse congresso, pastores, missionários, evangelistas, os mestres, o Senhor pode fazer isso. Ó Deus, e nós queremos pedir perdão ao Senhor, porque nós nos encantamos tanto com a igreja, esquecemos, ó Deus, que há milhões em nosso país que nem conhecem nem o Senhor e nem a igreja. Muda essa realidade. Há aqui líderes de não sei quantas igrejas. Se o Senhor quiser dar um despertamento missionário nessa igreja, o Senhor pode fazer isso e mudar a face do Brasil em 10 anos. Se o Senhor quiser levantar missionários nessa igreja aqui representada, o Senhor pode fazer isso e alcançar rapidamente essas 100 etnias indígenas, essas 10 mil comunidades ribeirinhas, essas 2 mil quilombolas e tantas outras. O Senhor pode, Senhor Deus, alcançar aquele do outro lado da rua e aquele do outro lado do mundo. Senhor Deus, nos dê uma noite em que possamos conciliar o sono com a bênção. Possamos conciliar o descanso com uma força renovada no Senhor Jesus. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.